lendas urbanas de São Paulo. Cheiro de perfumes. Vocês estão ouvindo o barulho de torneiras ligadas? Bem-vindos a mais um episódio da série Lendas Urbanas de São Paulo. Hoje, vocês vão sentir o cheiro de perfumes e arrepios na espinha. A Rádio Casa Verde vai mergulhar em uma lenda urbana que circulou na cidade de São Paulo nas últimas 5 décadas e talvez seja hoje a mais famosa do Brasil. Essa lenda aterrorizou gerações em banheiros de escolas e locais assombrados. É isso mesmo, vamos falar da loira do banheiro. A lenda da loira do banheiro tem várias versões, mas a personagem em si pouco muda. Essa lenda já faz parte do imaginário adolescente em muitos colégios brasileiros. Ela descreve o espírito de uma jovem loira, de vestes brancas, com pedaços de algodão nas narinas e nos ouvidos, que surge depois de um ritual de invocação. Esse rito varia de acordo com a época e com a região. A invocação pode ser chamar o espírito 3 vezes em frente ao espelho, bater na porta do banheiro, chutar o vaso sanitário, falar palavrões, e aí ela aparece. Há pesquisadores que afirmam que a lenda surgiu a partir de uma história real do século XIX em Guaratinguetá. Ao longo dos anos, recebeu algumas das características, tanto no ritual como no espírito, da lenda norte-americana da Maria Sangrenta. Maria Sangrenta é um espírito feminino que aparece em espelhos quando você chama pelo seu nome por 3 vezes e só faz mal para quem cometeu injustiça a outra pessoa. De acordo com a lenda, Mary foi morta há 100 anos por um cirurgião que a deixou em frente a um espelho. Antes de morrer, escreveu com o próprio sangue as iniciais do assassino no espelho. A nossa loira do banheiro teria sido inspirada na história real e documentada de Maria Augusta de Oliveira Borges, uma jovem filha do Visconde de Guaratinguetá, município paulista do Vale do Paraíba. A família morava em uma mansão arquitetônica com grandes janelas e cercadas por um muro com grades de metal estilizadas. Em 1880, aos 14 anos, a jovem de cabelos acobreados foi obrigada pelo pai a casar-se com o conselheiro Dutra Rodrigues. O conselheiro era muito influente e muito mais velho que a jovem Maria Augusta. Maria Augusta era muito infeliz com o casamento arranjado. Aos 18 anos, ela resolveu vender as suas joias e fugir para Paris. Maria Augusta viveu lá na Cidade Luz por 8 anos. Com a fortuna que tinha, frequentava bailes da alta sociedade na Europa. Infelizmente, em 1891, quando tinha apenas 26 anos, morreu em circunstâncias até hoje misteriosas. Nunca foi possível saber o motivo da morte, já que o atestado de óbito sumiu. A família trouxe o corpo de Maria Augusta de volta ao Brasil e a chegada da falecida foi um acontecimento na cidade e causou comoção. Até que o túmulo fosse construído, o cadáver da jovem foi mantido em uma redoma de vidro construída pelos parentes na sala do casarão da família, disponível para visitação pública. A sepultura finalmente ficou pronta, mas a mãe, Amélia Augusta Casal, arrependida pelo infortúnio causado à jovem, não queria enterrar a filha. Amélia começou a ter diversas visões com a filha pedindo para ser enterrada. Pessoas que viam o cadáver na redoma também afirmavam que ouviam a jovem pedindo para ser enterrada. Finalmente, a mãe cedeu e decidiu pelo sepultamento de Maria Augusta. Como então a história de Maria Augusta de Oliveira Borges virou a lenda da loira do banheiro? Uma década após o sepultamento da jovem, em 1902, na mansão onde ela morava, foi inaugurada a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. Foi então que a lenda da loira do banheiro começou a tomar corpo. Primeiro surgiram boatos de que o espírito de Maria Augusta vagava pela escola e pedia para ser enterrada. 14 anos depois da inauguração da escola, em 1916, ocorreu um incêndio que comprometeu as dependências do colégio. Logo, a lenda tomou um impulso. Maria Augusta teria morrido de raiva. Isso mesmo, hidrofobia, doença presente na Europa na época. Um dos sintomas da enfermidade é a desidratação. A falta de água teria causado o incêndio. Depoimentos da época afirmam que pessoas, ao tentar apagar o incêndio, ouviam o piano da mansão tocar. Era um instrumento que Maria Augusta tocava e que até hoje está no anfiteatro da escola. Em cima da suposta desidratação da jovem, começou a circular a história de que o espírito dela andava pelos banheiros da escola, abrindo as torneiras para saciar a sua sede e pedindo para ser enterrada. O local ficava com cheiro de perfume. Para o compositor e roteirista Tiago de Souza, esta é a verdadeira origem da lenda. Tiago é o criador do projeto O Que Te Assombra.
Da loira do banheiro é a história da Maria Augusta, né? Uma menina que foi obrigada a se casar e por ser obrigada a se casar, ela fugiu depois para Paris, pegou raiva, né? Pegou a doença raiva em Paris, morreu lá e foi trazida. Seu corpo foi trasladado para cá. E quando ele foi trasladado para cá, ela acabou ficando numa redoma de vidro na sala de sua casa. E essa redoma, ela de vez em quando aparecia pedindo água, de forma muito agoniada. A casa que ela morava era a maior casa de Guaratinguetá. E ela se tornou depois a escola municipal de Guaratinguetá. Então, as associações das aparições dela pedindo água, com a conversão da casa em uma escola, acabou sugerindo que ela aparecesse no banheiro, para beber água no banheiro. Então, é mais ou menos essa a história.
Vamos encontrar registros da volta da lenda da loira do banheiro nas décadas de 1950 e 1960, trazida por edições de jornais sensacionalistas. Segundo José Mojica Marins, o saudoso Zé do Caixão, esta lenda foi usada para vender edições do jornal Diário da Noite, na década de 50. Ele contou esta história antes de falecer no documentário Por Trás das Lendas Urbanas.
A loira do banheiro veio numa época que, de repente, o Diário da Noite estava quase falindo porque não havia venda. Eu era muito amigo dos jornalistas e do editor Orlando Criscolo. E ele trocou uma ideia comigo. Só o jornal levou 30 reportagens, mas era mais para vender. Aconteceu numa escola de realmente uma menina gostar do professor, que era casado e tal. Essa menina acabou se suicidando. Não se sabe se ela se suicidou realmente no banheiro, né? Ou se suicidou fora. Mas para a imprensa, era bom jogar o banheiro da escola.
Anos depois, em 1966, uma história semelhante ressurge novamente em São Paulo, fruto da imaginação do jornalista Mário Luiz Serra, do extinto jornal sensacionalista Notícias Populares, em São Paulo. Era um domingo e o jornalista não tinha nenhuma manchete bomba para colocar na capa do jornal. Aí apareceu na redação uma foto de uma funcionária com falha na revelação, um borrão na altura da boca. Alguém comentou que parecia fantasma. Pronto, no dia seguinte, a manchete de uma edição era: Loira fantasma aparece em banheiro de escola. A imagem estampada era a tal foto borrada. Uma diretora de um colégio conceituado afirmou ter visto. As crianças não queriam ir à escola. A Secretaria de Educação da cidade de São Paulo não sabia nem o que fazer. O jornal publicou uma nota desmentindo tudo. Mas já era tarde demais. A lenda urbana já havia sido consagrada. Em meados dos anos de 1975, o Notícias Populares voltaria com a lenda da loira do banheiro. Volta e meia, a lenda retorna com força em novas roupagens. Uma adolescente de longos cabelos loiros cabulava a aula para ficar se admirando no espelho do banheiro. O zelador do colégio ficou apaixonado e, ao não ser correspondido pela menina, que zombava dele, a espancou violentamente e a deixou morrendo no banheiro. Uma outra versão conta que a garota cabulava a aula e se escondia dentro do banheiro para fumar. Um dia, escorregou no piso molhado, bateu a cabeça e morreu. Desde então, seu espírito assombra e seduz os garotos que ficam sozinhos nos banheiros das escolas. Ou aterroriza as meninas que se arrumam muito em frente aos espelhos dos banheiros escolares.
Só acredito vendo, eu vendo, ela não acreditei. Que a gente terminou, ainda nem fez um mês. Fantasma não me assusta, mas a loira do banheiro era minha. E só acredito vendo, eu vendo, ela não acreditei. Que a gente terminou.
A Rádio Casa Verde contou a intrigante lenda da loira do banheiro. Agora vamos ensinar a invocar o seu espírito. Você precisa entrar em um banheiro público. Vá para a última cabine do banheiro. Chute a porta 3 vezes. Dê descarga no banheiro 3 vezes. Ligue e desligue a torneira 3 vezes. Para turbinar o ritual, você deve dizer um palavrão em voz alta 3 vezes. Olha ela aí! Olha ela aí! Vamos terminando mais um episódio da série Lendas Urbanas de São Paulo. Fique ligado que temos mais histórias misteriosas para te contar. Agradecemos a você por acompanhar a nossa programação e até o próximo episódio.
Só acredito vendo, eu vendo, ela não acreditei. Que a gente terminou, ainda nem fez um mês. Fantasma não me assusta, mas a loira do banheiro era minha. E só acredito vendo, eu vendo, ela não acreditei. Que a gente terminou, ainda nem fez um mês. Que mulher vingativa tá na ativa. Pegando 456.
Ê, loira!
Valeu! Este projeto foi realizado com o apoio da 7ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Rádio Difusão Comunitária para a cidade de São Paulo.